Paraná em Rede está de volta.
Uma pesquisa mostrou que a pandemia alterou os hábitos alimentares das mulheres, mas muitas mudanças estão influenciadas por um fundo emocional. Na reportagem, Amanda Yargas.
A chegada do coronavírus alterou muitos hábitos do dia a dia, e um deles foi o padrão alimentar. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, avaliou como a pandemia afetou as mulheres brasileiras na hora de fazer as refeições. Pedir delivery foi o hábito que mais cresceu, com 146% em relação a antes da pandemia. Apesar disso, elas também contaram que passaram a cozinhar mais, 28%, e fazer as refeições à mesa, 40%. Já as dietas para controle e redução do peso caíram 41%. A pesquisa também avaliou quais fatores influenciam a compra de alimentos. Entre as entrevistadas com índice de massa corporal IMC considerado normal, saúde, origem natural e conforto afetivo aparecem como prioridades. Já entre as mulheres com sobrepeso, prazer e conveniência aparecem juntamente com saúde e origem natural. E entre as obesas, apelo visual e prazer são os fatores que mais contam na hora da escolha alimentar. A nutricionista Helene Imbiriba avalia este cenário.
Por um lado, algo muito positivo, porque traz a família mais junto para as principais refeições, mas por outro lado, deixou a despensa disponível 24 horas, né, junto com uma alteração emocional muito significativa por conta da pandemia e da própria pressão da mudança da rotina, né? Então, para as mulheres, eu tenho percebido muito isso no consultório, nos atendimentos que eu tenho feito, isso tem sido algo muito exaustivo e que tem gerado, sim, um aumento de peso, né? Mas muito mais ligado pela questão emocional.
Para elas, questões emocionais tiveram um peso maior nos hábitos alimentares femininos, porque foram acumuladas pelo isolamento físico e social e pelas incertezas do período.
Então, o fato de nos fecharmos mais em casa, utilizamos roupas mais confortáveis, roupa que não aperta se você aumenta 1 quilo, 1,5 quilos, 2 quilos... ela dificilmente você percebe de forma notória, a autoestima fica abalada, porque de certa forma você também não se arruma para sair, não vê outras pessoas, junto com isso, uma questão de não saber a questão do futuro. Então, principalmente as mulheres, justamente por nós já termos uma característica de alteração hormonal significativa dentro de 28 dias, agora imagine numa situação em que nós estamos alterados a rotina, ainda tem a questão das incertezas que estão voltando para dentro de casa. E acima de tudo, o risco de vida, né? E muitas vezes o cano de escape se torna alimentação.
Ao mesmo tempo, ela considera que é um momento propício para adotar hábitos mais saudáveis.
Porque quando a gente fala na questão de ter a possibilidade de mudar um cardápio para a família, essa situação é muito oportuna, porque há uma opção de estar fazendo as refeições mais em casa, né? Então, no entanto, as mulheres que têm um hábito saudável têm mais facilidade com isso. Já as mulheres que já não tinham esse hábito tão saudável, isso ficou ainda mais distante, porque daí as comidas prontas se tornam uma opção mais fáceis, né? Os salgadinhos, as bolachas, e isso acaba sendo algo que fica oferecido o dia todo, não em intervalos, porque está sempre perto a geladeira, está sempre perto a despensa.
O trabalho foi centrado nas mulheres porque, segundo os pesquisadores, elas são as principais responsáveis por definir o cardápio familiar no Brasil. O estudo foi realizado de forma online com 1.183 participantes, mas, segundo cientistas, mulheres negras, pobres e de menor escolaridade estão pouco representadas na amostra. O artigo ainda depende de revisão de pares. Repórter Amanda Yargas.
Portos do Paraná batem marca histórica na movimentação de cargas.
Os portos do Paraná alcançaram nesta segunda-feira o recorde de 53.382.000 toneladas de cargas movimentadas. Este é o maior da história da empresa pública. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou da contagem regressiva que sacramentou o feito, que foi comemorado com os trabalhadores portuários em Paranaguá. A previsão é que apenas o mês de novembro feche com quase 4 milhões e 460 mil toneladas movimentadas. Ratinho Júnior destacou que a marca se torna ainda mais significativa em virtude de todo o cenário deste ano, especialmente em função da pandemia causada pelo novo coronavírus.
Um momento histórico, né? Essa movimentação do Porto de Paranaguá nos 85 anos da sua existência é a maior movimentação da história. Um recorde que nós estamos batendo que é nosso mesmo, né? O ano passado já foi o maior recorde da história. Esse ano a gente bate esse recorde com um mês de antecedência. E num ano totalmente difícil, né? Pandemia, toda a dificuldade que o Brasil está tendo, o mundo está tendo. Mas mesmo assim, a equipe, os colaboradores, o time, a diretoria deram um grande resultado. E com dois prêmios que nós ganhamos agora, inclusive o da melhor gestão de portos do Brasil. É uma demonstração do cuidado que nós temos de nomear as diretorias, de colocar pessoas técnicas que são capacitadas e que hoje demonstra aí essa eficiência através desse recorde dos prêmios.
Diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, destacou que a conquista desta segunda-feira é a cereja do bolo de um ano bastante especial para os terminais. Ele lembrou que foram atingidos 6 recordes no ano. Os melhores meses de março, abril, maio, setembro e outubro da história em movimentações. Ele afirmou que, com mais de 5 milhões e 700 toneladas, maio se tornou também o melhor resultado mensal da história dos portos.
Isso é o resultado de um trabalho em equipe, trabalho de toda a diretoria executiva, de toda a comunidade portuária. Nós sempre falamos, o porto tem que ser cada vez mais competitivo. E as empresas entenderam disso e comprovaram que os portos do Paraná, tanto Paranaguá quanto Antonina, continuam sendo muito competitivos. E está aí o resultado disso. Uma série de fatores nos permitem a chegar nesse número, né? Além de gestão, nós temos que considerar a safra, considerar o preço do produto no mercado internacional, o tempo. Então, esses fatores todos, nesse ano, trabalharam em conjunto e nos beneficiaram.
Cerca de 65% da movimentação dos portos paranaenses entre janeiro e outubro deste ano foram de produtos de exportação, com 38 milhões e 100 mil toneladas de cargas. O volume nesse sentido do comércio exterior é 13% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, sendo 66% do volume movimentado de granéis sólidos. As importações somaram 17 milhões e 100 mil toneladas, cerca de 4% mais que em 2019. O secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, reforçou que os resultados são fruto de uma administração independente, focada em entregar o melhor desempenho e fazer dos portos do Paraná os mais produtivos do país.
É uma superação de todos que aqui trabalham, de toda a nossa equipe e do povo paranaense. Num ano tão difícil, bater um recorde com tanta antecedência é a confirmação da premiação que recebemos em Brasília. É o porto mais eficiente do Brasil, comprovadamente em números também. Nós estamos com um recorde batido em 85 anos de história, reflexo da dedicação integral de toda uma equipe. Em um ano que tivemos momentos difíceis no Brasil, o porto inclusive foi referência para outros portos no Brasil de como fazer uma operação praticamente de guerra para manter as exportações e não paralisar nem mesmo um caminhão ou muito menos um navio em nenhum dia sequer.
Neste ano, até a última sexta-feira, 422.774 caminhões passaram pelo Porto de Paranaguá. O número é aproximadamente 12% maior que durante todo o ano passado. Os caminhoneiros, que não pararam durante a pandemia da Covid-19, são responsáveis por 84% da movimentação de produtos que chegam ou saem pelo Porto Paranaense. Na última semana, a empresa Portos do Paraná foi reconhecida em Brasília como a melhor gestão pública do país na premiação São Portos Mais Brasil do governo federal. Vencedora em 2 das 4 categorias, a empresa pública paranaense liderou o ranking nacional nas práticas de mercado e em gestão. Repórter William Sopa.
Um projeto de lei que regulamenta os serviços de centrais eletrônicas ofertados pelos cartórios extrajudiciais do Paraná foi aprovado durante sessão plenária online da Assembleia Legislativa do Paraná. Com isso, é permitido o atendimento online à população. Além da regulamentação, o texto aprovado pelos deputados também permite uma cobrança além dos custos dos serviços online, como, por exemplo, matrícula de imóvel, certidão negativa, protesto de dívida, pesquisa de bens e busca de testamento. Segundo o projeto aprovado, esses serviços têm o mesmo preço online ou presencialmente. O texto também estabelece um teto, que não pode passar de meia unidade padrão fiscal, o equivalente a R$ 50. Maringá vence o Azures no primeiro jogo da final da divisão de acesso do Campeonato Paranaense. Confira as notícias do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. O Maringá saiu na frente na busca pelo título da divisão de acesso do Paranaense 2020. A equipe da cidade Canção venceu o Azures fora de casa no estádio municipal Os Pioneiros por 1 a 0 em Pato Branco. O Maringá está invicto a 12 jogos, são 10 vitórias e 2 empates. O time agora joga pelo empate no segundo jogo da final. Se quiser conquistar a taça, o Azures terá que vencer por 2 gols de diferença no estádio Willie Davis. Se a equipe do Sudoeste ganhar com vantagem de 1 gol, a decisão vai para os pênaltis. O UFC Cascavel venceu nos acréscimos a Cabo Friense por 1 a 0 com gol de Paulo Baia e garantiu uma vaga na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O time do Oeste Paranaense enfrentará agora o Grêmio Novo Horizontino. Serão 2 jogos, o primeiro no Estádio Olímpico Regional e o segundo no Estádio Jorge Di Biase em Novo Horizonte. O vencedor do confronto avançará para as oitavas de final da competição. E o piloto Romain Grosjean, da equipe Haas, sofreu um acidente no Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1. Depois de um choque com a AlphaTauri do russo Daniil Kvyat, o carro do francês bateu no guard-rail, partiu ao meio e explodiu. Grosjean sofreu queimaduras leves nas mãos. Após o acidente, ele ficou cerca de 30 segundos dentro do carro, mas não chegou a perder a consciência. A equipe Haas confirmou que o piloto brasileiro Pietro Fittipaldi substituirá Grosjean no GP de Shakir, a segunda corrida no circuito do Bahrein. Desde a saída de Felipe Massa em 2017, o Brasil não tem um representante no grid. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Esse foi o Paraná em Rede desta terça-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.